a nossa ordem do dia. Eu penitencio-me por não ter pedido logo no início para aprovar a ordem do dia. Começámos logo com as audiências, mas uso a ocasião agora para o fazer. Se posso assumir que a ordem do dia é aprovada. Muito bem, muito obrigado. Esta mesa desliza e a cadeira também. Está tudo muito encerado. E, portanto, eu há bocado puxei a mesa para a frente e a cadeira para trás. Bem, portanto, temos a ordem do dia aprovada. Temos no ponto a seguir a aprovação das atas. Temos duas atas. A reunião da mesa e coordenadores do dia 7 de junho de 2022. Posso pedir para votar esta, se não houver nenhuma intervenção. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois temos a ata da reunião da comissão de 14 de junho. Também pergunto quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois temos uma série de iniciativas que baixaram. Temos aqui uma que é o projeto de lei 154/15 do PCP. Hoje não temos nenhum representante do grupo parlamentar do PCP, mas este projeto de lei, que é a gratuidade do ensino português no estrangeiro, baixou à 8ª Comissão, mas de facto é matéria da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. E, portanto, a questão que se põe é se nós não devíamos pedir a redistribuição junto da 2ª Comissão, talvez com a conexão com a 8ª Comissão. Acho que faz sentido. E, portanto, se o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Sr. Presidente, não é sobre essa matéria, peço desculpa. Só estão dois grupos parlamentares nesta reunião. Não sei se isso é, enfim... normal,
tem razão.
Ou se precisamos de mais alguma coisa para avaliar alguma coisa que estamos aqui a fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos a tentar. Os dois partidos... Muito bem. Muito bem. Já estamos em condições mais confortáveis para continuar os trabalhos. Portanto, eu levantava de novo a questão. Este projeto de lei apresentado pelo PCP baixou à 8ª Comissão, mas nós achamos que isto é mais da competência, matéria da competência da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, e portanto a questão que se põe é se nós não devíamos pedir a redistribuição à 2ª Comissão, talvez com conexão à 8ª Comissão. Não sei o que é que os senhores deputados pensam, mas... se estiverem de acordo, posso assumir que estão de acordo? Muito bem. Então é isso que faremos. Vamos pedir a redistribuição à 2ª Comissão em conexão com a 8ª Comissão. Depois temos o projeto de resolução número 101/15 do Chega pelo combate ao bullying e cyberbullying em contexto escolar, que baixou à Comissão no dia 15 de junho. E a pergunta que se põe, mas não sei se vamos ter uma resposta, é se o Chega deseja a sua discussão em comissão ou em plenário. Eu estou a fazer uma pausa porque temos dois projetos de resolução, o 101 e o 96. Bem, então se calhar voltamos a estes dois projetos de resolução mais tarde. quando tivermos aqui o deputado do Chega. Depois temos um pedido de audiência. A Presidente do Ciência Viva pediu, com o objetivo de apresentarem com urgência as razões pelas quais refutam a decisão do Sr. Ministro da Educação, João Costa, de um corte de 52% no pedido de mobilidade dos docentes. Nós conseguimos, com a anuidade dos vários grupos parlamentares, que pudéssemos fazer esta audiência já amanhã, às 14 horas, acho que é a sala número 1. A ideia que eu tenho já foi, acho que já foi distribuída à sala. Ah, Sr. Deputado, seja muito bem-vindo. Portanto, a audiência à Presidente de Ciência Viva será amanhã, às 14 horas. Eu tenho quase a certeza que é na sala 1, mas... Sim. Portanto, eu só queria que depois verificassem que é mesmo na sala 1, porque eu tenho ideia de ter visto isso nas mensagens que recebi. Podemos voltar atrás, se estiverem de acordo, aos projetos de resolução do Chega. Temos dois, o projeto de resolução 101/15, 15ª, pelo combate ao bullying e cyberbullying em contexto escolar. E a pergunta que eu gostava de pôr é se o Chega deseja que a sua discussão seja em comissão ou em plenário. Em plenário, muito bem. E depois temos o projeto de resolução número 96, 15ª, pela suspensão imediata da utilização do caderno prece do terceiro ciclo em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados. Também perguntar se querem que a discussão seja em comissão ou em plenário. Em plenário?
Estou aqui. Sim, Sr. Presidente, em plenário.
Em plenário, muito bem. Passamos agora ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, que enviou um pedido de audiência urgente com a finalidade de analisar a proposta de alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo e ao RGIES apresentada por um grupo de cidadãos. Eu tive a oportunidade de falar com o Presidente do grupo, ele, no fundo, sugeriu que se esta proposta de alteração da Lei de Bases for rejeitada no plenário, se calhar a audiência já não é relevante. Se for aprovada em plenário, provavelmente vai baixar às comissões para discussão. E, portanto, ele preferia não fazer uma coisa já de imediato, mas poder vir na altura para debater se, porventura, baixar às comissões. Aliás, a opinião do Presidente do Grupo foi muito clara no documento que ele nos enviou e que foi distribuído por todos os deputados nesta comissão. E, portanto, aquilo que tentativamente eu acertei com o professor António Sousa Pereira, que é o presidente do grupo, é que se calhar faria mais sentido, na eventualidade disto ser aprovado na generalidade no plenário, poder baixar à comissão e ser discutido nessa altura com a sua presença numa das suas audiências. Foi isso que nós combinámos e era, no fundo, para vos transmitir esta ideia de que é uma audiência que ele gostaria muito de ter, mas que estaria disponível para esperar um pouco a seguir à reunião plenária no processo. Depois temos o movimento académico, a Associação Académica das Universidades de Aveiro, Algarve, Interior, Coimbra, Évora, Minho, Trás-os-Montes, Alto Douro, Madeira e Açores. O objetivo é a discussão e reflexão sobre o estado atual do ensino superior universitário em Portugal. E a pergunta que se põe é sempre se devemos fazer isto em comissão ou por deputado piloto. Eu, dada a dimensão dos grupos que estão aqui representados, acho que faz todo sentido que isto seja em comissão. Se os senhores deputados estiverem de acordo, nós fazemos numa reunião da comissão. Se estiverem de acordo, muito bem. Depois temos a proposta de calendário das audições regimentais, que foi distribuída, acho que foi já ontem, e que tem as datas já firmadas, até certo ponto, nem todas elas são num dia específico, mas isto é mais para informação e para dar aos senhores deputados a oportunidade de podermos pôr isto à votação. Se podem aprovar esta proposta, quem vota contra, quem se abstém, é aprovada por unanimidade e, portanto, senhora deputada Cláudia André.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD vota a favor, não tem nada a opor. Só queria aproveitar o momento para sublinhar o seguinte. Na última audição para o Orçamento de Estado de 2021, na audição do Sr. Ministro da Educação, esta audição foi adiada ou antecipada por duas vezes, teve três datas. E, portanto, gostaria de sublinhar que, como é evidente, até por respeito a esta Casa e a nós que aqui trabalhamos, ou pelo menos ao lugar que ocupamos, seria de evitar que esta constante alteração voltasse a acontecer. Portanto, só para deixar esta nota. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que todos gostaríamos que não houvessem muitas alterações sucessivas a estas datas. Depois, temos as consultas no âmbito da apreciação ao Projeto de Lei 90, 15ª do LIVRE, e que temos aqui o Sr. Deputado Rui Tavares, e, portanto, esta proposta foi distribuída. A questão que se põe, acho que é neste caso, acho que o LIVRE pediu para termos mais tempo para analisar. E acho que isso foi aprovado na última reunião da Comissão. E a questão que se põe agora é que estamos quase a começar, está quase a acabar esta sessão legislativa, vai começar em setembro, portanto, os 90 dias vão-nos pôr em setembro, provavelmente. Não sei se os 90 dias vão ser suficientes. Essa é a questão, no fundo, que gostaria de ouvir a sua opinião, porque vai haver todo este interregno e depois, se calhar, vamos querer ouvir ter várias audições e, portanto, gostaria de ter a sua opinião sobre esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde a todos e a todas. Efetivamente, por nós, não temos nenhuma objeção se considerar a Comissão que é necessário estender para 120 dias em vez de 90 dias e para nos dar mais algum tempo para audições. Nós, aliás, tínhamos algumas sugestões de entidades às quais ouvir, como o SENESUP, Sindicato de Professores do Ensino Superior, ou a ABIC, Plataforma de Bolsas de Investigação Científica, e presumimos que outros grupos parlamentares, outras representações parlamentares, possam querer também ter sugestões de audições a realizar. Portanto, depois é só uma questão se for necessário que nós dirijamos um e-mail a solicitar essa nova extensão ou se o podemos fazer já aqui de forma oral e aprová-lo, mas de qualquer forma nenhuma objeção a uma extensão de prazo.
Nós acho que também distribuímos uma lista das entidades a quais poderíamos pedir pareceres e há uma longa lista de entidades envolvidas. Não sei o que é que os senhores deputados pensam sobre esta questão, mas a nós pareceu-nos que, se calhar, havendo um bocadinho mais de tempo, depois temos que decidir também quem são as entidades a quem vamos pedir esta para a apreciação pública do projeto de lei, as opiniões que vamos ter que juntar. Portanto, eu também gostaria que os senhores deputados nos dissessem se a lista que nós enviámos faz algum sentido, se querem alterá-la, se querem adicionar, se querem encurtar. Era importante termos esse feedback, já que temos... Eu não sei se é preciso que o livro peça formalmente para os 120 dias ou não, ou se podemos aprovar aqui, nesta reunião da Comissão, mas depois também gostaria que os senhores deputados nos dessem algum feedback sobre a lista das instituições às quais nos parecia que valia a pena pedir alguma informação. Senhor deputado, não, estão de acordo. Ok? Então, fica por 120 dias e ficamos à espera que nos digam... Isto, aliás, vamos lá ver isto. Isto tem a ver com uma alteração na sua situação laboral, como é óbvio, não é? E, portanto, se calhar faria muito sentido haver uma apreciação pública do projeto de lei na qual muitas destas instituições poderiam ser ouvidas nesse processo, não é? Estamos de acordo?
Sr. Presidente, peço desculpa, não percebi a proposta, estava a propor.
Não, o que faria sentido que se promovesse a apreciação pública do projeto de lei, não é? E nessa apreciação pública podiam estar estas instituições todas que nós propusemos ouvir.
Sr. Presidente, nós propomos que o parecer seja pedido por escrito.
Desculpe.
Que o parecer seja pedido por escrito.
Sim. Está bem. Ok. Muito bem. Muito bem. Passamos agora a... Posso assumir que estamos todos de acordo? Muito bem. 120 dias. Depois temos a apreciação e votação de pareceres de projetos de lei. Temos o primeiro, que é o projeto de lei 101/15 do Chega, o novo regime jurídico da lecionação e organização da disciplina em área curricular de cidadania e desenvolvimento nos estabelecimentos de ensino básico e secundário. A deputada relatora é a senhora deputada Gabriela Fonseca, que... está ali. A quem eu dou de imediato a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas. Se me permitir fazer um pequeno resumo do parecer, o Grupo Parlamentar do Chega tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o Projeto de Lei nº 101/15, primeira, com o título Novo Regime Jurídico de Lecionação e da Organização da Disciplina e Área Curricular de Cidadania e Desenvolvimento nos Estabelecimentos dos Ensinos Básico e Secundário. O projeto de lei deu entrada a 1 de junho de 2022, foi admitido a 8 de junho e baixou na generalidade à Comissão de Educação e Ciência, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, para a elaboração do respectivo parecer, tendo sido anunciado na sessão plenária de 9 de junho. O projeto de lei em apreço será debatido na sessão plenária do próximo dia 24. O presente projeto de lei propõe estabelecer um regime jurídico para a lecionação e organização da disciplina de cidadania e desenvolvimento nos estabelecimentos de ensino básico e secundário e inclui também a alteração nos artigos 13º, 14º e 29º e a revogação do artigo 15º do Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 de julho. Pretende ainda que a área curricular de cidadania e desenvolvimento funcione em regime de oferta obrigatória em todos os estabelecimentos dos ensinos básico e secundário e que, de forma a contemplar o princípio de autonomia entre educação e ensino, a sua frequência seja opcional. Os proponentes fazem uma diferenciação entre ensino e educação entendendo o ensino como uma prerrogativa do Estado e a educação como uma prerrogativa da família, e que não podem ser ideologicamente programados por nenhum governo na sua ótica. O projeto de lei apresentado determina ainda as habilitações profissionais para a lecionação da disciplina de cidadania e desenvolvimento sejam fixadas por despacho do membro do governo responsável pela área da educação, nos termos do disposto número 3 do artigo 2º do Decreto-Lei 79/2014, de 14 de maio, no prazo de 120 dias a contar da data da sua entrada em vigor, mas defendem conteúdos específicos em filosofia e história. Apresenta 13 artigos. E conforme é explicitado na nota técnica, a iniciativa em apreço suscita algumas dúvidas sobre o cumprimento do disposto número 1 do artigo 120º do Regimento, que estabelece que não são admitidos projetos e propostas de leis ou propostas de alteração que infrinjam a Constituição ou os princípios nela consignados, mas que são suscetíveis de serem eliminados ou corrigidos em sede de discussão na especialidade. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, verificou-se que não há iniciativas relativas ou petições com objeto conexo com o presente projeto de lei em análise. Remete-se para o detalhado trabalho vertido na nota técnica que acompanha o parecer à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional e europeu. O grupo parlamentar do PSD, no qual me insiro, reserva a sua opinião para o debate em plenário. O projeto de lei número 101/15, primeira, com o título Novo Regime Jurídico da Lecionação e da Organização da Disciplina e Área Curricular da Cidadania e Desenvolvimento nos estabelecimentos de ensino básico e secundário, foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. Aqui duas notas. Uma, naturalmente, para agradecer todo o apoio dado pelos serviços da Comissão e pela nossa assessora para a elaboração do presente parecer. Outra, um bocadinho mais desagradável, por assim dizer. Eu sei que os serviços não mandaram a nota técnica mais cedo, foi porque não puderam, mas receber a nota técnica ontem às 17h20, para quem tem outros trabalhos em curso, tem uma viagem de 4 horas para fazer, não é possível, se calhar, fazer... melhor e de maneira mais célere do que aquilo que foi feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Punha a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Depois temos o projeto de lei número 104/15 do PAN, que cria um sistema de educação para a infância que garanta a inclusão das crianças dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, alterando a lei de bases do sistema educativo aprovada pela lei número 46 de 86, de 14 de outubro. A deputada relatora é a senhora deputada Joana Barata Lopes, a quem eu passo de imediato a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Relativamente a este parecer sobre o projeto de lei número 104/15 do PAN, que tem o título Cria um Sistema de Educação para a Infância que garanta a inclusão das crianças dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, alterando a lei de bases do sistema educativo aprovada pela lei número 46/86 de 14 de outubro. Ele é apresentado pela deputada única representante do PAN e à qual, cumprindo a consagração do seu poder de iniciativa. Ele deu entrada no dia 1 de junho de 2022, baixou à Comissão de Educação e Ciência como comissão competente, estando já agendada a discussão na generalidade para o próximo dia 24, por arrastamento com a petição número 223/14 de segunda sala legislativa da iniciativa da Associação de Profissionais de Educação de Infância. O projeto de lei em causa tem um objeto claro, que decorre, aliás, do próprio título do projeto de lei. Ressalva-se o alerta quanto à conformidade com as regras de logística formal, no que diz respeito à consideração de que se encontram pendentes várias outras iniciativas que também alteram a lei de bases do sistema educativo, o que deve ser tido em conta no momento em que, por questões logísticas, este projeto de lei for discutido e, no caso, naturalmente, da sua aprovação. Relativamente ao âmbito da iniciativa, como dizia, o objeto da iniciativa é claro, ele procura de acordo com a exceção de motivos do próprio, valorizar o papel que a educação na primeira infância deve ter no desenvolvimento da personalidade e no processo de socialização das crianças e garantir uma maior igualdade de oportunidades. E para isso o PAN propõe então neste projeto de lei que se altere a lei de bases do sistema educativo. Ele é composto por quatro artigos que fazem então esta introdução, alterando a lei de base do sistema educativo e a sua organização sistemática. Há um conjunto de iniciativas pendentes que estão relacionadas com este projeto de lei, que decorrem, como também já há pouco referi, ou que acresce e que vêm por arrastamento alguns deles, como é o caso deste, a petição número 223, que tem como título, que há pouco não disse, a inclusão dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, a alteração da lei de base do sistema educativo da Associação de Profissionais de Educação da Infância. Anexo a esta petição, e isso é importante para a apreciação deste projeto de lei, estão já os parceiros de várias entidades, nomeadamente o do Ministro da Educação, datado de abril de 2021, e portanto, havendo conexão e vindo este por arrastamento, devem ser esses parceiros serem tidos em consideração na apreciação deste projeto de lei. Há também é apresentado na nota técnica um conjunto de outros projetos que são considerados como matérias conexas à presente iniciativa. Remete também para a nota técnica no que diz respeito ao enquadramento jurídico nacional de legislação comparada, com a ressalva aqui também de que a legislação comparada é particularmente citada nesta exposição de motivos no que diz respeito à salvaguarda dos direitos da criança para a exposição de motivos da deputada única que apresentou este projeto de lei. A opinião da deputada autora do parecer, portanto, a minha própria, fica reservada para o debate em plenário, que aliás já está marcado. As conclusões, essas sim votadas, dizer que o projeto de lei número 104/15 do PAN, com o título Cria um Sistema de Educação para a Infância que garanta a inclusão das crianças dos 0 aos 3 anos no sistema educativo, alterando a Lei de Base do Sistema Educativo, aprovada pela Lei número 46/86 de 14 de outubro, foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se então reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Em sede de apreciação na especialidade, é de caráter obrigatório a consulta do Conselho Nacional de Educação e sugere-se ainda a consulta em sede de apreciação na especialidade das seguintes entidades, que é uma sugestão que entendemos serem de acompanhar: a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, a Associação Nacional de Município Português, dos Municípios Portugueses. Anexa-se a este parecer a nota técnica elaborada pelos serviços, também aqui fazendo a nota de que é importante para a Comissão. Há notoriamente um assoberbamento daquilo que é o trabalho da Comissão, eventualmente tem que ser a Comissão, e faço aqui esta nota ao Sr. Presidente, porque o facto das notas técnicas estarem a chegar tão perto do momento da apresentação significa que é talvez preciso um apoio para que os serviços consigam fazer chegar antes, não é? Portanto, se alguém pode diligenciar para que isso aconteça, eventualmente reforçando os serviços da Comissão, será o Sr. Presidente, e portanto deixo aqui esta nota também. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Eu, se calhar, punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade e gostava de agradecer tanto à deputada Gabriela Fonseca como à Sra. Deputada Joana Barata Lopes o trabalho feito nas condições em que fizeram. E, portanto, muito obrigado. Percebam que estamos todos um bocadinho também. Há pessoas também em doença e, portanto, isto não tem sido muito fácil. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelo enorme esforço que fizeram em trazer isto para a nossa discussão. Temos agora o projeto de lei 115/15 do PCP, valorização e reconhecimento do ensino superior politécnico, reconhecendo a possibilidade de conferir o grau de doutor, da qual é deputado relator, o deputado Porfírio Silva, do PS, a quem eu passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O parecer sobre o projeto de lei número 115/15, primeira do PCP, valorização e reconhecimento do ensino superior politécnico, reconhecendo a possibilidade de conferir o grau de doutor, é um parecer que está disponível e, portanto, eu poupo os senhores deputados à reapresentação e salto imediatamente para a conclusão, e a conclusão que proponho é que o projeto foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Se algum seu deputado tiver alguma questão a colocar, estou disponível. Se tirando isso, acho que esta apresentação poderá ser suficiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém quer algum esclarecimento. Não estou a ver nenhuma mão no ar. Portanto, eu ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E também agradeço ao deputado Porfírio Silva o trabalho envolvido neste parecer. Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 125/15 do Bloco de Esquerda, que cria a possibilidade de administração de doutoramentos no subsistema de ensino superior politécnico através da alteração da lei de bases do sistema educativo e do regime jurídico das instituições do ensino superior. É deputado relator o deputado Tiago Estevão Martins, a quem eu passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Também farei uso do poder de concisão. O relatório foi entregue em tempo útil e também farei aqui apenas a menção da conclusão do nosso entendimento que, neste caso, o projeto em apreço foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e tramitação exigidos para que seja aprovado e votado em plenário, neste caso, esta semana. Estou naturalmente disponível para qualquer esclarecimento que seja necessário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há algum esclarecimento que alguém queira. Não? Ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei número 129/15 do LIVRE. A alteração da lei número 46/86 de 14 de outubro, na sua
Senhor
relação.
Presidente. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Peço desculpa. Senhora Deputada Cláudia.
Eu penso que o
André.
Ponto 6.4 foi saltado.
Não.
Ou seja.
O 6.4 foi
sim,
projeto.
O Sr. Deputado Porfírio Silva e o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins. Apresentar os relatórios sobre...
Tem toda a razão, senhora.
Estava lá um no meio.
Ao virar a página...
A Joana já podia ter falado dos dois, é verdade.
Não quero ouvir a Joana.
Peço desculpa, senhora.
Era só...
Não, tem toda a razão. Isto é para ver se estão acordados. Desculpem a provocação. Projeto de lei número 120/15 do PCP propõe a criação de uma rede pública de creches como forma de garantir os direitos das crianças, sendo a deputada relatora, a deputada Joana Barata Lopes, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que não seja por não querer ouvir-me. Não vou entender isso como uma intenção pessoal. Este projeto de lei é, apesar de tudo, ligeiramente, apesar de conexos, ligeiramente diferente no objeto anterior. Ele, como dizia o Sr. Presidente, apresentado pelo PCP, propõe a criação de uma rede pública de creches como forma de garantir os direitos das crianças. Estão salvaguardados todos os requisitos do ponto de vista legal e constitucional. Foi admitido no dia... Deu entrada no dia 3 de junho e foi admitido no dia 8 de junho, foi nessa altura que baixou a comissão, e também ele vem por arrastamento da petição 233 da iniciativa da Associação de Profissionais de Educação de Infância, sendo também ele então discutido no próximo dia 24, na sessão plenária do próximo dia 24. O âmbito da iniciativa é, como dizia, diferente da anterior. Apesar de tudo, propõe com a presente iniciativa aprovar a criação de uma rede pública de creches que integra o conjunto de estabelecimentos sob responsabilidade da Administração Central, destinados a assegurar a resposta de creche a todas as crianças até aos 3 anos. É composto por 6 artigos. Há um lapso, enfim, que naturalmente no artigo 5º, aparece repetido artigo 5º, artigo 5º, percebe-se evidentemente que é um lapso que seria artigo 5º, artigo 6º, são apresentadas as mesmas iniciativas pendentes, pois naturalmente estão conexas, tal como aquelas que anteriormente foram discutidas, também o enquadramento jurídico nacional e de legislação comparada é remetido para a nota técnica, reserva-se também a posição para o debate em plenário e é de parecer que cumpre então os requisitos legais e constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, que se encontram reunidos os requisitos de tramitação para que se possa apreciar e votar em plenário da Assembleia da República. Deve, em sede da apreciação na especialidade, a 8ª Comissão promover a apreciação pública da iniciativa nos termos e para os efeitos do artigo 134 do Regimento, para além da consulta das entidades sugeridas na nota técnica. E ressalva-se também que compete especialmente ao Conselho Nacional de Educação acompanhar a aplicação e desenvolvimento do disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo, bem como emitir parecer prévio ou obrigatório no prazo máximo de 30 dias sobre os projetos e propostas de lei que visam proceder à alteração da mesma. Anexa-se a nota técnica. Agradeço aos serviços e ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Longe de mim saltar, nem pensar. Foi lapso meu e não foi para ver se estavam acordados, mas foi uma boa desculpa. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponho à votação este projeto de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez, Sra. Deputada, muito obrigado pelo trabalho feito e para a apresentação do projeto de lei. Passamos então agora para o projeto de lei 129, 15ª, que é a alteração à lei número 46/86, de 14 de outubro, na sua redação atual, que aprova a lei de bases do sistema educativo, inclusão da educação na primeira infância no sistema educativo e criação de uma rede pública de educação na primeira infância. O deputado relator é o Sr. Deputado Fernando José, do Partido Socialista, a quem eu passo a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. O deputado único, representante do Partido Livre, tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, exercendo os poderes que aos deputados são conferidos, o projeto de lei 129, alteração à lei número 4686, de 14 de outubro, na sua redação atual, que aprova a lei de base do sistema educativo. Inclusão da educação na primeira infância no sistema educativo e criação de uma rede pública de educação na primeira infância. O parecer já foi distribuído. O projeto de lei encontra-se redigido sobre a forma de artigos e é precedido de uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo assim os requisitos formais, tendo também um título que traduz sinteticamente o seu objetivo principal. Também os limites à admissão das iniciativas previstos no número 1 do artigo 120 do RAR são respeitados, na medida em que não parece infringir a Constituição ou qualquer princípio nela consignado e define ainda o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. O projeto de lei não suscita qualquer questão relacionada com linguagem discriminatória em relação ao género, tendo conforme a ficha de avaliação de impacto de género um impacto neutro. Remete-se no que tem já a análise das matérias de enquadramento jurídico nacional e internacional, bem como o enquadramento parlamentar para o detalhado trabalho vertido na nota técnica. Aproveito para agradecer uma vez mais o trabalho dos serviços de apoio. Quanto à posição, não iremos aqui manifestar a opinião política sobre o projeto de lei, reservando ao grupo parlamentar a respectiva posição para debate em plenário. Em conclusão, o projeto de lei 129 foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário na Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponho também à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E também quero agradecer ao Sr. Deputado Fernando José o trabalho feito e a apresentação deste projeto de lei. Passamos agora ao ponto 7 da nossa agenda, que é a apreciação e votação do relatório final da petição número 307/14, fim à discriminação na educação pré-escolar, de que é a deputada relatora, a senhora deputada Joana Mortágua, a quem eu passo a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. É o relatório final da petição, como foi mencionado, tendo como primeira peticionária a senhora Susana Tavares Batista, com 169 subscritores. A petição transitou da legislatura passada para esta legislatura. Tem como objeto, como disse, o fundamento de que a gratuidade da educação pré-escolar só se verifica nos estabelecimentos públicos e não nas instituições particulares de solidariedade social e nos estabelecimentos privados, considerando que isso é uma discriminação dos alunos que frequentam estes estabelecimentos. Cumpre todos os requisitos e normas legais, há toda a análise feita de acordo com o relatório preparado pelos serviços e a nota técnica preparada pelos serviços, que eu também agradeço. As diligências efetuadas pela Comissão incluem o pedido de parecer um conjunto de entidades das quais houve algumas respostas e em pareceres que se anexam. No dia 8 de junho procedeu-se à audição dos peticionários, conforme o relatório da audição, que também está anexo a este relatório da petição. A relatora reservou, já se pronunciou a sua opinião para a audição que se realizou no dia 8 de julho e, portanto, esta petição tem condições para ser concluída no seu processo parlamentar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há algum pedido de esclarecimento ou dúvida. Não havendo, eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovada por unanimidade. E muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho feito e pela apresentação deste relatório final desta petição. Estamos a chegar ao fim e tenho o plano de atividades da Comissão, que eu gostaria de discutir a seguir, mas se calhar informar duas coisas. Em primeiro lugar, o ponto 9 da nossa agenda, que é a apreciação e votação do requerimento do PCP para audição urgente do Ministro da Educação, a pedido do próprio PCP, pedem para adiar para a próxima reunião. Portanto, o ponto 9, penso que a gente retira a pedido do próprio PCP. Depois, as datas para as próximas reuniões, uma é já amanhã, como sabem, por volta das 14 horas, em audição ao Ciência Viva. E a outra proposta é que tivéssemos a nossa reunião, já que não pode ser no dia 28, porque no dia 28 temos as jornadas parlamentares do PCP, que é uma terça-feira, passar a nossa reunião para quarta-feira às 10 da manhã do dia 29. Era a proposta que queríamos fazer para essa semana. Portanto, não havendo reuniões na terça-feira, dia 28, a possibilidade de passar para quarta-feira, dia 29. Senhora Deputada Carla Castro.
Eu só queria alertar que não me opondo à alteração, vou ter que compatibilizar, tal como provavelmente outros colegas, pois, entre outras comissões pelas quais já tenho responsabilidades, mas agilizará no melhor possível e não é esse, não me oponho à alteração, portanto considero preferível que haja do que não haja.
Pois, eu sei que esta semana vai ser complicada, porque não havendo aqueles dois primeiros dias, vai estar tudo concentrado provavelmente na quarta-feira e, portanto, é pesado, eu sei. Mas passarmos uma semana sem termos reunião da Comissão também não me parece muito razoável. Não sei se há assim muitos assuntos importantes, mas se calhar tendo... Senhor Deputado.
Senhor Presidente, se me permite, eu gostava de colocar a questão ao contrário. Que assuntos é que nós temos pendentes para, por exemplo, essa reunião?
Temos uma audição de peticionários. Uma ou... Uma? Uma ou duas, que pode ser marcada para essa data. Sim? Peticionários, audição a peticionários. Está bem. Também vamos ver se eles estão disponíveis, não é? Quer dizer, como é óbvio. Mas, para já, se calhar nós podíamos gerir isto, se não puderem vir e se não tivermos muita matéria urgente... Se calhar podemos passar para a semana a seguir, era se calhar o que eu ia propor. Pois, o problema é que é muito sobreposto, não é? Se me permitirem, os deputados, que eu possa gerir isto da forma que achar mais, também para não pôr muito peso, se pudermos fazer audição aos peticionários, acho que valia a pena fazê-la, porque é uma forma de nós também chegarmos à cidadania em geral. Vamos ver se isso é possível e, se for possível, marcamos para o dia 29. Se não for possível, eu informo os coordenadores da possibilidade de termos uma reunião só na semana a seguir do processo. Vamos ver como é que as coisas se gerem. Pode, Sra. Deputada Cláudia.
Sim, o PSD não se opõe a qualquer uma das duas hipóteses. Sim. Portanto, não vimos constrangimentos em fazer audição aos peticionários. Se estes não tiverem disponibilidade, se passarmos a ter apenas a reunião na semana seguinte, também não há problema. Está bem. Da nossa parte.
Eu percebo que para os dois grandes partidos é mais fácil gerir esta superposição de atividades. Portanto, vamos tentar ver o que é possível fazer e depois informamos os coordenadores dessa decisão. Se me deixarem gerir isso, eu agradeço. Muito bem? Ok. Depois temos a questão da apreciação, depois temos o plano de atividades da Comissão. E eu fico muito satisfeito porque tenho propostas de quase todos os partidos. E, portanto, temos uma longa lista de... Se calhar temos atividades a mais, mas isso também não é mau. Mas queria agradecer a todos o esforço que fizeram para nos enviarem propostas. E a questão que eu queria começar por pôr é a forma mais fácil, mas se calhar não é a mais sensata, é começar no início e votar cada uma delas no propósito, se bem que, como já notaram, algumas propostas são sobreponíveis. Há várias propostas, por exemplo, sobre a questão do acompanhamento, o plano de recuperação das aprendizagens. Há também a questão da descentralização de competências. Há vários destes temas aparecem em propostas de vários partidos. E, portanto, eu queria só chamar essa atenção, porque se calhar há várias propostas que podem ser sobrepostas e podiam ser votadas em paralelo. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta foi feita já conciliando aquilo que foi expresso pelos diferentes partidos. Foram levantados por cada grupo parlamentar, neste caso, Chega falou de burocracia em disciplina, a Iniciativa Liberal falou de recuperação de aprendizagens, até numa fase inicial como o assunto que evidenciava mais, autonomia, ensino especial, depois acabou também a falar de financiamento de ensino superior e o PSD privilegiou a descentralização. Aquilo que nós propusemos procurou conciliar, obviamente também com aquilo que é a nossa proposta, estas sugestões que foram feitas, com uma proposta que nós pudéssemos acompanhar, sendo que, obviamente, nós tendo a maioria, que à partida que nós, quando fizéssemos uma proposta, sabíamos que ela seria maioritária, por isso é que nós esperámos também para que pudessem haver outras propostas. Uma explicação de porquê é que nós propomos o acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens para o grupo de trabalho, porque isso faz com que, primeiramente, saibamos que este grupo de trabalho não tem necessariamente que ir até ao final da legislatura, ou seja, pode haver uma avaliação em determinado momento pelos diferentes grupos parlamentares, se é para manter ou não, e isso aí dá um caráter de maior abertura, que foi uma das questões que discutimos. A descentralização das competências, nós propusemos em evento também, na perspectiva de que é natural que, atendendo aos interlocutores que temos dentro desta matéria, que nós não fôssemos fazer a audição destas entidades em reunião de grupo de trabalho, mas sim em plenário de comissão, e por isso foi também um fator que pesou nesta matéria. E depois, o outro evento, se não estou em erro, tinha que ver com educação e combate às desigualdades, que é um tema que sim, fomos nós que propusemos, para também termos alguma propositura. E o outro evento que propusemos, para também termos alguma propositura, no sentido de que o Partido Socialista, obviamente, tem a sua perspectiva política também, das suas prioridades, tem que ver com educação e combate às desigualdades.
Obrigado,
Sr. Presidente. Por princípio, nós acompanhamos o princípio proposto, a ideia proposta pelo deputado Tiago Estevão Martins, de uma visão, um grupo, uma proposta de plano de trabalho integradora. Eu só queria questionar o Sr. Deputado Tiago Estevão Martins se na proposta que apresenta do PS há a possibilidade de integrar a proposta do Chega, do grupo de trabalho sobre a indisciplina e sobre a burocracia, porque no início disse, pareceu-me que integrava, mas depois na explicação final que deu, eu fiquei sem perceber se integra ou se tem ou não a possibilidade de integrar esses temas na proposta do PS. Muito obrigado.
Senhor Deputado, Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que não é possível conciliar todas as propostas que foram apresentadas por todos os grupos parlamentares. Aliás, o próprio PCP fez também propostas que nós não acompanhámos. Isso não tem que ver com outra matéria que não a necessidade de comprimir também, porque nós entendemos que não haveria uma proliferação de grupos de trabalho e também entendemos, pelo menos, que no grupo, que naquilo que é o plano de atividades, constasse pelo menos uma versão minimalista de atividades. Isto não presumo que não possa haver no futuro outras iniciativas, naturalmente, mas nós estamos a falar do plano de atividades e a proposta que nós fizemos tentou ser abrangente, tanto que, do que nos pareceu na reunião de mesa e coordenadores, a questão da descentralização foi evidenciada por três partidos e, por isso, nós também procurámos trazê-la, sendo que a explicação do grupo de trabalho, ou seja, porquê não constar num grupo de trabalho e porquê, por exemplo, priorizar a recuperação de aprendizagens. Obviamente que nós temos uma percepção da importância da recuperação das aprendizagens, naturalmente, isso justifica o porquê de propormos como grupo de trabalho, também em linha com aquilo que a Iniciativa Liberal, numa iniciativa inicial, propôs. A alteração, a nuance que aqui introduzimos foi ser o plano de recuperação das aprendizagens, não excluindo uma matéria, ou seja, todas as matérias que antes eram abordadas podem ser abordadas na mesma. Neste caso aqui, permite é que não seja que tenha uma baliza temporal, que depois pode ser renovada ou não, depende da avaliação que também fizermos da qualidade, neste caso, da vantagem de mantermos esta comissão depois do término do plano. A questão da descentralização é aquela matéria que eu tinha abordado inicialmente, pelo tipo de entidades que à partida nós iremos ouvir, que à partida nós o façamos sempre em comissão, e por isso também criaria algumas dificuldades da própria gestão do grupo de trabalho, e por isso acabou por tentar ser uma compatibilização daquilo que, número um, foi apresentado, e número dois, não por ordem de grandeza ou de hierarquização, também naquilo que é o nosso posicionamento político, da mesma forma que o Chega tem uma perspectiva de que essas são as duas matérias que mais releva, obviamente que as matérias que nós mais relevamos são outras. Isto não quer dizer que aquilo que nós discutimos aqui seja um espaço fechado, aliás, nós temos requerimentos todos os dias, por isso, aquilo que eu acho que é importante também transmitir é que este esforço que nós tivemos de tentar ser conciliadores, obviamente que o nosso espaço político não é o mesmo, isso aí nós também sabemos, mas dentro dessa divergência procuramos ser o mais abrangentes possível e dizer que não foi só do Chega, não que isso signifique alguma coisa, mas não há um exclusivo de propostas que nós não aprovámos do Chega, e nós até interpretámos que as propostas que fizemos que seriam entendidas como relevantes pela esmagadora maioria dos partidos que aqui estavam, ou pelo menos fizeram parte da discussão. E por isso nós, quando fizemos esta proposta, no sentido de podermos votar, porque fizemos também esse trabalho anterior de ouvir previamente e depois fazer a proposta nesse sentido, sendo que obviamente que assumimos todas estas propostas que aqui estão feitas, não na perspectiva de dizer que isto é responsabilidade de outros grupos parlamentares, não, nós assumimos, mas obviamente que isto foi uma proposta que obviamente tentou perceber também primeiro se haveria acolhimento ou se seria uma proposta exclusiva do Partido Socialista e não teria interesse para a dinâmica parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção sobre esta questão. Eu acho que o explicou razoavelmente bem a intenção. Eu não sei se não faria sentido agora nós, com essa explicação, seguirmos ao longo do documento as propostas que foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares e tentar ver até que ponto é que algumas delas são aprovadas ou não, e aquelas em que houver algumas dúvidas, tentar ver se possam ser incluídas noutro contexto aqui dentro. Nós temos propostas para audições públicas, temos propostas para conferências, temos uma proposta para o Café de Ciência, eu tinha mencionado também duas ou três ideias que eu não enviei, mas que posso depois falar daqui a pouco. Temos propostas para visitas e temos propostas para grupos de trabalho. E eu, se calhar, começava com as primeiras, que são as audições públicas. Temos duas propostas do PCP, uma sobre questões de saúde mental no sistema de ensino e outra sobre a implementação da educação física no primeiro ciclo. Eu gostava de perceber qual é a posição dos vários grupos parlamentares em relação a estas duas audições públicas que estão a ser propostas pelo PCP. Sr. Deputado, Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar uma nota, nós, aquilo que fizemos foi uma tentativa, um esforço de síntese daquilo que nos parecia que poderia ser de acolher. Obviamente que isso vai fazer com que nós estejamos a chumbar questões que nós incluímos no nosso, na nossa proposta.
Sim.
Em grande parte, por exemplo, nós temos aqui evento relativo a... Nós não dissemos qual é a tipologia do evento, mas presumo-se que seja ou uma audição pública ou um debate. Isso nós deixamos em aberto para que possa ser também discutido pelos colegas qual é o modelo. Estando em aberto, é passível de ser discussão por todos. Mas como não há espaço infinito no plano de atividades, nós iremos votar as demais, previsivelmente, contra. A questão das visitas, já agora. Nós não vamos, neste caso, votar favoravelmente as visitas, também a forma como não propusemos nenhuma, porque nos pareceu que, neste caso, seria difícil compatibilizar já com aquilo que tinha sido expresso dentro da reunião de mesa e coordenadores. Estamos abertos para que no futuro, não necessariamente estando dentro do plano de atividades, mas que se houver propostas, nós depois as possamos discutir com algum grau de abrangência também, porque nos parece que as propostas poderiam ter sido também um bocadinho mais abrangentes, mas de qualquer das formas, a nossa decisão, neste caso, tem que ver com a tentativa de compatibilização com um plano execuível, ou seja, não vale a pena fazermos planos que não cumprimos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu acho que é importante esse esclarecimento, porque eu, ao lendo isto, não me apercebi que o PS tinha proposto eram eventos, sem especificar exatamente o que era. Isto, portanto, podem ser conferências, podem ser audições, podem ser...
disponíveis a discutir o formato, naturalmente.
Ah, ok. Muito bem. Portanto, acham que eu posso voltar a perguntar se estas audições públicas propostas pelo PCP se acolhem o vosso interesse ou não? Ou se acham que podem ser transferidas para outro evento diferente aqui dentro? Era isso que eu queria perguntar. Quem se quer pronunciar primeiro? Senhora deputada Carla.
Eu diria até que num esforço de síntese entre as duas propostas concretas da implementação da educação física no primeiro ciclo, que eu acho que é bastante relevante, mas que talvez encontremos outro espaço, acho que a saúde mental...
Pode aproximar.
Desculpa. Acho que... Estava aqui a consultar a informação ao mesmo tempo. O tema da saúde mental acho que é um tema que é bastante relevante. Não sei se efetivamente será numa audição pública, se eventualmente alguma conferência, depois mais adiante teria talvez alguma sugestão. Acho que é um tema que deve ser abordado, não necessariamente neste formato. Uhum. Acho que não nos devíamos, até porque aqui expressa que é o ensino obrigatório e também no ensino superior, todas as indicações que nós temos é que é neste momento uma situação bastante problemática. Mas talvez, efetivamente, depois entre conferências, debates, não sei, talvez outro enquadramento fosse uma boa sugestão. Uhum.
Senhora deputada Cláudia.
Sr. Presidente, posso? No que diz respeito às propostas do PCP. Bom, o tema da saúde mental no sistema de ensino, como a Iniciativa Liberal estava a referir, a senhora deputada Carla, que realmente é o tema em si deve ser discutido, deve ser alvo da nossa atenção, o formato do evento, que seria penso eu, mais produtivo, se calhar, um evento onde fosse mais facilmente controlado o tempo de debate e uma audição pública será a partida. Enfim, muitas entidades e pode não ser, pelo menos, se calhar, aquilo que mais queremos, que é discutir e tirar conclusões, pode não ser conseguido tão facilmente. Mas, sim, também não temos, achamos pertinente e consideramos que deve constar. Quanto à implementação da educação física no primeiro ciclo, é algo que já existe, portanto, existe nos programas curriculares do primeiro ciclo, a educação física. A questão, penso eu, que, considerando aqui um pouco este debate e esta preocupação com a gestão do tempo e dos temas, otimizando o mais possível tudo, julgo que este ponto 2 poderia ficar um pouco em suspenso, aguardando posteriormente, quiçá, outra abordagem ou integração noutro painel.
Sim, sim. Eu estava a ouvi-los a falar e estava a pensar que se calhar a questão da saúde mental também podia envolver a Comissão de Saúde, porque é uma questão que não é só a questão da educação, também pode envolver, podia ser uma coisa mais alargada e talvez pudesse ser um bocadinho mais ambiciosa, não sei.
Ou inclusivamente na de cultura, que tem a parte da juventude.
Sim, sim.
Também
sim.
Poderia ser, podíamos ponderar.
Pois, portanto, se calhar poderíamos explorar alguma ligação.
Alguma sinergia, sim.
O PS, em relação a estes dois temas, eu já percebi que o primeiro tema da saúde mental acolhe algum interesse, não necessariamente neste formato, não necessariamente na questão de uma audição pública, mas como tema seria um tema, se calhar, a explorar um bocadinho melhor, a ver a melhor forma de o fazer no processo, mas não sei, o PS, Sr. Deputado Tiago, Sr. João Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, acima de tudo, ainda não percebemos, nós estamos a considerar uma nova audição pública, ou seja, uma audição pública adicional àquela que é a proposta que também já tínhamos feito, correto?
Uhum. Sim.
E significa que iremos fazer esse esforço para...
Eu não percebi, desculpe, Sr. Deputado.
Ou seja, significa que iremos fazer esse esforço para todo o tipo de atividades que foram propostas, é isso?
Não, eu não estava a propor nada de específico. Certo. Estava a pensar que talvez o tema da saúde mental pudesse ser mantida em limbo para perceber qual é a melhor maneira de discutir esse tema. Não estava a fazer nenhuma proposta sobre se seria uma audição ou do género.
Sim, a perspectiva da discussão que temos feito não tem que ver com haver aspectos que são negligenciáveis dentro da nossa ação.
É,
ou seja, nem a saúde mental é negligenciável, nem o grupo de trabalho que vamos extinguir,
pois,
ou que aliás que não renovamos, que é das necessidades educativas especiais. E por isso, aquilo que nós fazemos com o plano de atividades é um esforço de concisão dentro do trabalho que temos. Por isso, eu também não percebo qual é a proposta que é aqui trazida. Também não está aqui o PCP para fazer a proposta que nós fizemos foi uma proposta de concisão dentro do debate que houve. E dentro daquilo que nos parece execuível dentro de um plano de atividades. Se há entendimento que o plano de atividades deve ser alargado, isso é uma decisão diferente, mas que vai em sentido contrário ao que tínhamos falado em mesa e coordenadores.
Ok. Muito bem. Muito bem. Então, eu percebi, se houve a sensação, se calhar, podíamos avançar para as propostas que foram feitas a seguir. Temos a questão as propostas de conferências do PSD, uma política para a infância, um desígnio para Portugal, e depois a recuperação das aprendizagens dos alunos de primeiro e segundo ciclos, constrangimentos e consequências. Há uma proposta para a recuperação das aprendizagens, proposta pelo PS também. Senhora Deputada Cláudia André.
Não vimos qualquer problema em juntar o tema, se o PS assim entender, a Iniciativa Liberal penso que também falou na recuperação de aprendizagens como uma preocupação fulcral, portanto, claro que cai o primeiro e segundo ciclos por ser tão específico e sim. É evidente que sim, que não vimos qualquer problema em nos focarmos na recuperação das aprendizagens. Nós propomos conferência para, enfim, ser um aprofundamento maior do tema, mas não sei qual é até o formato do PS. Que é proposto.
Nós propusemos que fosse o grupo de trabalho sobre a recuperação, ou seja, sim, também portanto, dá para incluir essas questões
se o grupo de trabalho avançar, deixamos cair esta questão da conferência e trabalhamos no grupo de trabalho esta questão.
Aliás, se calhar o grupo de trabalho, depois de fazer o trabalho, pode até fazer uma conferência, até calhar faria algum sentido nesse sentido. Portanto, podíamos já consensualizar a questão da proposta de um grupo de trabalho, senhora deputada Carla Castro.
Gostaria de sugerir também o seguinte, tendo em consideração de que estamos a apontar para que o grupo de trabalho que seja decidido seja do plano de recuperação de aprendizagens, dentro deste esforço de conciliação, mas também de parcimónia, não só este do PC ficaria portanto, abrangido no grupo de trabalho, mas também sugeria a seguinte, reequacionarmos a proposta do PS no seguinte. O PS propõe o evento relativo à descentralização das competências da educação, que também era de interesse do PSD, e um segundo sobre educação e combate às desigualdades. Sendo isto absolutamente fundamental, mas nós na educação nós temos aqui muitos temas fundamentais, não é? Só que na prática nós podemos puxar um bocadinho este tema através do Grupo de Trabalho da Recuperação das Aprendizagens, que um dos problemas justamente é o minimizar as assimetrias e colmatar um bocadinho e a preocupação sobre o agravar do elevador social que temos estado a acompanhar. Então talvez pudéssemos, problema de expressão, guardar esse slot dessa segunda proposta para o outro tema. Eu, dentro daqueles que sugeri, aquele que eu iria em primeiro lugar seria o do ensino especial, porque foi um tema, inclusivamente, que já houve grupos de trabalho e que deixámos este ano de ter, e talvez merecesse uma atenção e um foco e um sinal também aqui do Parlamento, que é um tema que não ficou esquecido. Portanto, sugeria talvez, não, volto a dizer, não porque o combate às desigualdades não seja fundamental, mas porque conseguimos talvez colmatar isso. Podia ser uma proposta de conciliação, talvez.
Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, a Sra. Deputada tem razão de que os temas são conciliáveis, mas eu vou só dar uma pequena nota. Este é o único tema que nós trouxemos isoladamente que não tinha sido levantado até então. A minha proposta é que, e dizendo isto com toda a abertura, o grupo de trabalho será presidido não pelo PS, por isso, insuspeitos de ter aqui algum tipo de condicionamento sobre aquela que é a agenda do grupo de trabalho. Parece-me que todas essas questões podem estar integradas. O plano de recuperação de aprendizagens, na realidade, é um grande chapéu para uma questão maior que nós podemos ter e pode ser uma espécie de, não estou a dizer que é um caderno de encargos que fazemos, mas o PSD está presente nesta discussão e também percebe que há um conjunto de questões que podem também fazer parte desta discussão. E acho que as questões que levantou podem também integrar o plano de atividades, perdão, o grupo de trabalho que estamos a propor, e que também nos desse, pelo menos, esta margem de podermos ter um evento que fosse uma proposta que é marcadamente nossa e obviamente tem a ver com a nossa matriz e acho que também não belisca porque apesar das diferentes matrizes ideológicas não me parece que seja um objeto de disputa e por isso se permitisse pelo menos que fôssemos irredutíveis neste ponto, nós agradecíamos muito.
Bem, portanto a ideia é ter um grupo de trabalho deputado, sim, diga.
Obrigado, Sr. Presidente. Provavelmente não me expressei bem. Ou seja, o grupo de trabalho do Plano de Recuperação de Aprendizagens pode englobar todas estas questões que nós estamos a discutir.
Ok.
E dizendo isto e reforçando, não sendo sequer presidido, ou neste caso coordenado, pelo Partido Socialista, creio que fica dirimida qualquer suspeição sobre a tentativa de condicionamento dos trabalhos.
Ok. Estamos a chegar a algum consenso aqui, acho eu. Portanto, a questão da criação de um grupo de trabalho sobre a recomparação... agora estou eu confuso. Sobre o plano de recuperação das aprendizagens, seria um grupo de trabalho que podia incluir várias questões e que podia, no fim do trabalho deste grupo... Podia dar origem a uma conferência, podia dar origem a audições, o que quer que seja. Portanto, estamos de acordo na criação de um grupo de trabalho para a recuperação das aprendizagens. Não ouço sem o microfone, desculpe.
Sr. Presidente, desculpa a nuance. Para o plano de recuperação das aprendizagens por causa da questão da circunscrição temporal.
Ok. Portanto, um grupo de trabalho para o acompanhamento do plano de recuperação de aprendizagens. É esse. É a mesma coisa aqui, não é? As duas coisas. Muito bem. Temos já uma coisa... Já temos um decidido. E se calhar aqui há muita coisa que pode ser também incluída. Temos agora a questão da descentralização, que foi uma questão que também foi proposta não só pelo PSD, como também pelo PS. E, portanto, num caso como evento, no outro caso como grupo de trabalho. E já agora gostava também de vos ouvir sobre esta questão.
Posso, então, Sr. Presidente? Posso ser eu? Sim. Bom, relativamente, não sei a posição do Chega, mas penso que também era uma das propostas. No que diz respeito ao PSD, obviamente que nós acabamos de acordar a realização de um grupo de trabalho e na sequência do que já se foi anteriormente referido, que mais do que um grupo de trabalho não é viável, não é? Também em respeito aos grupos parlamentares mais pequenos, se estamos no fundo a acabar de fechar, entre aspas, perdoa uma expressão, o grupo de trabalho sobre o plano de recuperação de aprendizagens, não faz sentido agora o PSD vir aqui insistir com um segundo grupo de trabalho. Até porque penso, não tenho a certeza, que há um grupo de trabalho, ou estará a ser criado um grupo de trabalho na comissão ligada à administração local, que fará essa questão da descentralização. E, portanto, nós, se assim for, também acabamos por, enfim, uma conferência, ou um evento que façamos sobre este assunto e esta temática, abordaremos o assunto na primeira sessão legislativa e depois mais à frente, noutra sessão legislativa, logo se verá se se justifica ou não a insistência na criação do grupo de trabalho. Neste momento, acabando de se criar aqui um consenso sobre o tema do grupo de trabalho, não vale a pena estar a insistir, e sim, mantém-se então o evento sobre a descentralização, concordamos com isso.
Bem, portanto, se eu percebi, em relação à questão da recuperação das aprendizagens, é um grupo de trabalho. Em relação à questão da descentralização das competências de educação, é um evento que ainda não sabemos muito bem como é que se vai transformar, como é que se vai atualizar essa questão. E, portanto, já temos duas coisas consensualizadas, um grupo de trabalho sobre a recuperação das aprendizagens e um evento associado à descentralização das competências na educação. Que mais é que nós podemos juntar? Eu lembro-vos que houve estas duas propostas do Chega sobre a indisciplina e violência nas escolas e sobre a burocracia no ensino básico e secundário. Eu não sei se algumas destas podiam ser incluídas, algum destes temas podiam ser incluídos na questão da recuperação das aprendizagens, não sei se é possível ou não. Não sei o que é que o Chega pensa sobre esta questão.
Obrigado, Sr. Presidente. O deputado Tiago Estevão Martins foi claro, quer dizer, não há rejeição da parte do PS, nenhum destes temas. O que há é a necessidade de gerir uma agenda, porque ficou claro, e há também escolhas políticas. E creio que não vale a pena eu estar a insistir nestes temas, vou aproveitar as oportunidades e a abertura que houver para, se possível, ir introduzindo estes temas que podem ser falados no âmbito de outras discussões. Portanto, registo e digo com agrado, aprecio a abertura do PS, compreendo estas restrições e vamos tentar discutir esses assuntos, embora eu insista que para nós são escolhas políticas, como bem disse, estas questões são absolutamente as mais relevantes para o que é o nosso olhar sobre o ensino. Mas isso... Okay. Pronto, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tinha então, no fundo, tinha aqui a questão, eu acho que a única coisa que ainda não discutimos, já discutimos que não íamos planear para já a questão das visitas, íamos deixar isso para mais tarde, não é? Mas havia a questão do ensino especial, não sei se o ensino especial merece, da parte dos vários grupos parlamentares, uma coisa separada, ou se o ensino especial podia ser incluído numa destas outras áreas, não sei. E, para mim, a questão do STEAM, o STEAM também, para mim, é particularmente... Porque nós enfatizamos o STEAM em vez do STEM, que não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes, enquanto o resto do mundo anda a falar de STEM, nós tivemos a audácia de começar a falar em STEAM, e eu acho que isso é importante, mas... Queria ouvir os senhores deputados. Senhora Deputada Cláudia André.
Sr. Presidente, julgo que ainda falta aqui um tema proposto pelo PSD.
Sim.
Que este sim, o PSD faz alguma questão de manter na agenda. Nós propusemos a conferência para uma política para a infância, um designo para Portugal. Ainda não tínhamos, acho que ainda não discutimos esta questão. Aqui estamos, como é evidente, a dirigir às crianças dos 0 aos 3 anos, portanto não entra na recuperação de aprendizagens, nitidamente, nem, enfim, a questão da pobreza e da... Não é esta a ideia da política da infância. A política para uma infância pretende atingir todas as crianças, independentemente da sua condição social ou da condição financeira das suas famílias, e, portanto, penso que não se inclui nestes temas que temos vindo a abordar. E eu gostaria de propor que realmente fizéssemos uma conferência sobre este tema. Se for, assim, aceito por todos os grupos, nomeadamente pelo PS, não é?
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Não sei o que é que o PS...
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente percebeu, nós tentámos fazer o esforço de concisão e por isso percebo a questão. Deixe-me refletir também, ouvindo os colegas. Está bem.
Nada, Carla, quer-se pronunciar-se?
Sim, eu acho que o tema pode ser, acho que é bastante pertinente e acho que podemos dar um sinal. Acho que todos os grupos parlamentares têm mostrado preocupação com temas como as creches, natalidade, políticas de apoio à natalidade, e mais uma vez são preocupações, por vezes temos aqui, por vezes não temos soluções e enquadramentos diferentes, mas acho que é um dos pontos mais fundamentais, então, quando relacionado com os desafios da demografia e da natalidade, que nós encontramos politicamente nos próximos anos. E acho que é um tema que podemos até também ter alguns consensos sobre a importância deste tema, e acho que parlamentarmente acho que isso é importante para um evento deste tipo, e por isso eu acho que deveríamos considerar realmente termos este evento. Parece-me bastante, bastante, bastante pertinente. Do meu ponto de vista, gostaria bastante, sinceramente.
Sr. Deputado Gabriel.
Eu passo a bola ao PS. Vou chover no molhado. Obrigado.
Sr. Deputado, quero pensar ainda um bocadinho mais sobre esta questão e discutimos na próxima reunião. Já temos duas coisas acertas, certo, que eu acho que é muito importante. E, portanto, podíamos ficar com algumas ainda para discutir na próxima reunião. Também certo. Já estamos cansados, é o fim do dia.
Se me for dada essa prerrogativa, eu agradecia muito.
Não, acho que sim, acho que não há
pressa. Se os colegas não vassem a mal, como também amanhã temos reunião, não sei se isto pode transitar para amanhã.
Sim, podia, se calhar a gente podia. Amanhã temos uma hora inteira, mas não vamos usar a hora toda, porque a audiência é só 38 minutos. Podíamos depois, no fim da reunião, voltar a falar a alguns destes temas. Eu gostava então que pensassem um bocadinho sobre esta questão. Senhora Deputada Cláudia André.
Então, aproveitando aqui um pouco o balanço dos trabalhos, não é? Eu até propunha, se me permitem, a seguinte metodologia. Tendo em conta os consensos e, no fundo, aquilo que já fechámos hoje, se os serviços não se importassem, faziam já uma espécie de pré-plano para amanhã podermos aprovar com ou sem esta proposta, mas o que já está fechado nós já punhamos por escrito e já ficava, enfim, aprovado amanhã, ou uma vez que já todos nós entramos aqui em consensos na maioria das propostas e dos temas.
Vamos tentar fazer isso. Eu vou-me sentar e vou tentar ver o que é que... Já vamos falar sobre essa questão. Em relação à questão do café de ciência, eu tinha também já falado em vários temas e acho que alguns destes que estão aqui sugeridos também se encaixam muito bem naqueles que eu tinha proposto. E, portanto, eu se calhar também vou fazer um pequenino resumo disso e amanhã voltamos a falar sobre estas questões, se estiverem todos de acordo. Eu preferia nós termos, se calhar, um número relativamente reduzido de propostas, mas que sejam consensuais e que todos se sintam empowered por elas. Era importante. Portanto, vou tentar fazer isso ainda hoje à tarde e depois amanhã voltamos a falar sobre estas questões. E muito obrigado por vosso esforço. Acho que já demos um passo importante nas duas que já decidimos que são possíveis fazer neste processo. Muito obrigado. Acho que não temos mais nenhum tema. Só anunciar que o Congresso Nacional do PSD é no dia 1 de julho e 1, 2 e 3, acho eu, não é? É isso. Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, é assim, Teresa. Os do PCP caíram, não há interesse. Há uma coisa sobre a recuperação, que é um grupo de trabalho, e há um evento sobre a descentralização e a competência da educação. Foi o que eu percebi. São as duas coisas que ficaram. Não se decidiu o que é o evento, mas são as duas coisas que ficaram decididas. O que é que ainda está por decidir? O PSD sobre a infância. Eu, se calhar, aqui, eu falei no ensino especial e no STEAM para discutir amanhã. E mais nada. O STEAM, eu fiquei entusiasmado.